Um bom conselho, conversas para inspirar soluções.
Não existe uma fórmula pronta para dimensionar a segurança de um evento temporário, mas não se atentar a alguns critérios, seja na fase de montagem da instalação sanitária provisória ou do evento em si, pode causar prejuízos, além de ameaçar a segurança de todos os envolvidos.
O acidente ocorreu durante as comemorações de 110 anos de Tupaciguara. Autoridades municipais, policiais e militares do Corpo de Bombeiros estavam neste palco acompanhando o desfile cívico, momento em que a estrutura metálica e o telão de aproximadamente 300 quilos desabou.
O incêndio no palco interrompeu um show de pagode. Essa noite em Belo Horizonte, o extintor usado para combater o fogo não funcionou.
Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas num acidente com um trio elétrico ontem à noite no sertão da Paraíba. O carro encostou num fio de alta tensão e pegou fogo.
Essas situações reforçam a importância da presença de um profissional habilitado, seja em um show, uma apresentação cênica ou até mesmo uma prática esportiva de aventura. E a engenharia em eventos temporários é o tema do nosso episódio de hoje. Comigo três convidados: o engenheiro de produção Kleber César de Oliveira, que também é fiscal do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Tudo bem, Kleber?
Prazer estar aqui falando sobre eventos temporários. É um tema que eu gosto muito, então é um prazer.
O engenheiro de controle e automação João Vitor da Silva, da Inspetoria de Andradas, do CREA Minas. Como vai, João?
Muito bom falar desse tema, né? Eventos temporários é algo que eu faço bastante aqui, eu me divirto bastante também. É bem bacana, o tema é maravilhoso.
Eduardo Sabag, diretor da Associação Brasileira dos Promotores de Evento. Obrigada pela participação, Eduardo.
Bacana, prazer. Está aqui representando a Abrap.
Eu sou a Rafaela Martinez e um bom conselho é uma produção RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Bom, eu sempre acho importante a gente começar a nossa conversa contextualizando os nossos ouvintes, né? Então eu queria começar pelo João, pedindo para você explicar para a gente um pouquinho o que configura um evento temporário e quais são os cuidados básicos que essas ações precisam levar em consideração para que haja segurança para todos os envolvidos.
O que caracteriza um evento temporário? Todo tipo de estrutura é montada para se ter algum tipo de ação, por exemplo, uma apresentação cultural, um movimento, um show, ela é considerada um evento. E é um evento temporário que a gente costuma dizer aí. Um evento abaixo de 3 mil pessoas, ele é considerado um evento declaratório, né? É claro que dependendo de algumas características, mas acima de 3 mil pessoas, ele já é um evento que ele vai virar o PET, que é o Projeto de Evento Temporário, que a gente precisa mandar toda a documentação ao Corpo de Bombeiros, número de público que vai participar desse evento, ou o público máximo que a minha estrutura tem condição de receber, para a gente poder dimensionar as medidas de segurança em relação a esse público. Medidas como brigada de incêndio, ambulância, extintores, sinalização, esse tipo de trabalho, né, que deve ser realizado. É claro que a gente avalia, sim, estruturas, mas também o público, ele é um indicador importante nessa demanda.
Kleber, quando a gente fala, né, como o João citou, em estrutura, em evento, em preparação, a gente fala também de segurança, né? Você é autor de uma cartilha de fiscalização em eventos temporários que orienta sobre a responsabilidade técnica e justamente esse ponto, né, de segurança. Eu queria pedir para você complementar a fala do João, citando quais as necessidades, né, que esses eventos precisam levar em consideração, tanto para as etapas de planejamento das ações, quanto também na execução dos projetos.
Tem as questões operacionais, que é muito importante o profissional responsável conhecer do ambiente, né? É importante conhecer, por exemplo, até o solo para fazer uma ancoragem de uma estrutura, conhecer as condições climáticas daquele período em que vai ocorrer o evento, para saber se, de repente, é um período chuvoso, um período de muito vento, que precisa ter um reforço em termos de estrutura. Conhecer muito bem os equipamentos, para saber dimensionar a questão de potência, por exemplo, de iluminação, de sonorização, conhecer a legislação. Nas questões legais, temos a necessidade aí de obter as licenças, os alvarás de prefeitura, corpo de bombeiro, às vezes vigilância sanitária, secretaria de segurança pública. Então essas são ações que são indispensáveis, né? Um cronograma, um orçamento, são ações fundamentais. Mas principalmente conhecer a legislação, e isso é feito com um profissional habilitado, né, com registro no conselho e a respectiva ART.
Inclusive, eu queria colocar o Eduardo na conversa, porque ele está ali na outra ponta, né, como organizador desses eventos, Eduardo, que representa aqui a ABRAP. Eu queria perguntar, Eduardo, como que é a relação da organização com esses profissionais, né, que são contratados para garantir a segurança, e as vantagens de contratação, inclusive aí, né, respondendo a pergunta anterior também, com alguns exemplos desses eventos que vocês trabalham.
Eu penso que evento é um momento de lazer, descontração. Momento das pessoas relaxarem, se divertir. E isso só é possível acontecer quando a gente trabalha com um olhar voltado principalmente para a segurança do público. Contratar empresas que têm credibilidade nessa questão de segurança é primordial para qualquer produtora de evento. Tem vários tipos de evento, né? A Box, a nossa empresa, que ela realiza diversos tipos de evento. A gente faz evento em arena, a gente faz eventos abertos, eventos culturais, eventos esportivos. Um dos eventos que a gente faz, por exemplo, que é o Carnaval dos Sonhos, que acontece em fevereiro, e num local em Belo Horizonte aqui é alto, venta muito e tal. Então, assim, a gente busca empresas que a gente sabe que têm estruturas e que trabalham com o máximo de segurança possível na instalação dessas estruturas. A gente está sempre preocupado em ter fornecedores, né, que é um serviço terceirizado dentro do nosso trabalho, mas que está com a mesma preocupação que a gente ali em oferecer segurança para as pessoas.
Segurança é essencial, né? O Kleber, ele citou um pouco da RT, João. Eu queria voltar contigo e falar um pouquinho mais sobre a importância dessa anotação de responsabilidade técnica. Num aspecto geral, você pode citar para a gente a importância desse documento?
O que acontece? O primeiro ponto que a gente precisa pensar é que todo engenheiro ele tem que fornecer a RT, né, a anotação de responsabilidade técnica do seu trabalho. E o que, que acontece? Quando a gente fala em eventos temporários, a gente envolve conhecimento multidisciplinar, que ele vem conhecimentos elétricos, conhecimentos mecânicos, conhecimentos estruturais. Então existem muitas especialidades da engenharia envolvidas em um evento temporário. Quando a gente pensa em evento, às vezes as pessoas que vão lá curtir o evento, né, vão curtir aquele show e tal, ela não imagina o trabalho por trás daquilo tudo para aquilo acontecer. Tudo ali tem um serviço de engenharia, tudo ali tem um profissional responsável por aquele trabalho. Quando a gente fala em parte de prevenção, a gente tem que ter documento e responsáveis para todas as estruturas, tudo que existir lá naquele evento, sempre tem um engenheiro e ele tem que entregar as ARTs. Por quê? Todas essas ARTs nós vamos mandar para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele tem acesso a tudo. Então, durante a vistoria desses eventos, eles vão olhando as ARTs e vão conferindo. Ah, tem um serviço anotado aqui, um palco. Deixa eu ver qual é o engenheiro do palco. É, o palco está aqui? Está aqui. Tem a parte de iluminação. Então, isso é importante. Como o Eduardo mesmo citou aí, nós somos responsáveis por 40 mil vidas, 100 mil vidas em determinados eventos, entende? Então esse trabalho, ele é uma coisa muito séria. Eu infelizmente, eu já trabalhei com muitos eventos pelo Brasil e já encontrei organizadores conscientes, já encontrei organizadores que não têm essa consciência. Porque, às vezes, o organizador está tão focado ali em fazer o evento acontecer que ele quer seguir o caminho mais fácil e não o caminho correto.
Kleber, para a gente entender melhor a questão da RT, um evento que engloba, por exemplo, instalação de arquibancada, banheiros químicos e depois a apresentação propriamente dita, o mesmo profissional pode emitir a RT para todas as etapas? Como que funciona a emissão desse documento?
Sim, o profissional ele pode ser responsável por todos os elementos técnicos de engenharia que existem nos eventos. Para se emitir uma RT, o profissional precisa ser habilitado, registrado no conselho, acessar a página do CREA e, através do sistema do CREA, aí sim preencher a ART, né? Hoje a gente tem três tipos de ART: uma ART de cargo e função, que vincula um profissional a uma empresa responsável. Você tem um engenheiro que é responsável técnico pela empresa. A gente tem a ART múltipla, que é a ART para serviços pequenos, serviços mais rápidos, serviços de rotina, que a gente chama. E para o caso específico dos eventos temporários, a gente tem a ART de obra ou serviço. Então, o profissional entrando no sistema, ele vai escolher códigos e descrever qual é a responsabilidade dele. Como eu disse, pode ser por todo o evento, ou numa empresa grande, tem um profissional que ele se responsabiliza pela montagem de estruturas, da parte toda elétrica, som, iluminação, depende, lógico, também do porte do evento. E aí, aproveitando, falando dessa questão, nessa cartilha que eu, né, ajudei a preparar, lá a gente tem toda a receita, eu costumo dizer, né, de como preencher as ARTs. Então tá bem, diz, mastigadinho, tá bem fácil ali seguir esse roteiro, essa receita para anotação de responsabilidade, que é imprescindível, é fundamental, não tem como fazer, senão não tem a liberação dos órgãos competentes para que o evento aconteça.
Não, é um documento extremamente necessário, a gente já vai falar mais dele. Mas eu queria puxar agora para o Eduardo. Quando pensa um evento, em que momento essa necessidade, né, de segurança aparece? Em que momento ali chega a necessidade de você colocar um profissional para cuidar de todas essas etapas para vocês?
Desde o momento em que a gente começa a desenhar a implantação do projeto, né, do evento, da planta baixa do evento. Então, ali a gente tem que pensar na operação que vai ocorrer em cada setor do evento e, paralelo a cada operação, é primordial a gente pensar em segurança. O organizador precisa levar muito a sério essa questão das ARTs, pois são as pessoas que assinam esses documentos que estão se responsabilizando pela segurança do equipamento, da estrutura que está ali sendo montada. Eu já vi gente que às vezes nem sabe quem que está assinando a ART ali, às vezes é um terceiro que nem está envolvido com a empresa que está alocando o equipamento para você, então não busca saber quem que é aquele profissional, o que que ele já fez, qual que é o histórico dele. E, na verdade, é uma preocupação quem que está assinando o seu ART. O cara que está testando ali, que aquele equipamento ali está sendo montado da forma correta e vai oferecer segurança para o público.
Inclusive, eu queria perguntar, João, talvez o Kleber também possa contribuir nessa resposta, que a gente falou muito sobre engenharia em eventos temporários, mas tem esse outro lado, né? O que acontece quando o produtor e o organizador não se atenta a esses cuidados, a esses critérios de segurança, e não contrata ali o profissional, né, competente para se responsabilizar por aquela estrutura? O que pode impactar isso, hein? Começando talvez pelo João.
Então, pegando o gancho aí que o Eduardo falou, realmente ele trouxe uma realidade importante. Existem muitos produtores que nem sabem quem que é o profissional que está assinando a ART mesmo. Essa ART, eu costumo dizer assim, ela chega da lua aqui, na mão da gente, para a gente dar andamento. Só que nós, como responsável técnico do evento para a parte de prevenção, a gente não controla isso. A equipe da festa entrega um documento para a gente tramita entendendo, né, que o nosso colega fez da maneira correta. E sobre essa questão, usando o gancho mesmo, para falar sobre essas responsabilidades, isso é uma coisa muito séria, porque o que acontece? Hoje, vamos pegar a realidade mineira, tá? A realidade mineira é a seguinte, se você não der entrada nos documentos, o seu evento não pode acontecer. Ele está lá tempestivo, né? Ele pode ser interditado a qualquer momento, pode acontecer algum problema, e tudo que acontecer dentro desse evento, a responsabilidade é sua, é do organizador do evento, ou proprietário do local que está sendo realizado, e isso tem efeitos criminais, né? Porque a pessoa tem que responder criminalmente por isso, porque ela está colocando pessoas em situação iminente de risco. Então ela tem a questão civil, a documentação, ela tem a questão criminal e ela tem a questão ética, né? Os profissionais que trabalham com produção de eventos, a primeira coisa, depois que ele definiu que vou produzir esse evento, contrate um profissional para regularização. Falando nisso, eu ainda gosto de apresentar um exemplo. Existem muitos produtores que eles contrata o profissional faz tudo e ele segue bonitinho o que o profissional pediu. Acabou de aprovar corpo de bombeiros, prefeitura, a festa está em todos os alvarás e vai lá e fecha metade da saída de emergência. Acontece isso ou não acontece, Kleber?
Acontece, sim. Eu faço a parte de fiscalização de eventos, né, pelo CREA, então eu vejo muito problema, apesar de sentir, devido às informações hoje que a gente tem, uma melhora muito grande, né, desses acidentes que impactam, acaba criando uma consciência nesses organizadores, e eu tenho visto que isso está melhorando. Esse trabalho que eu fiz de orientação para as pessoas, esse próprio podcast, várias notícias falando sobre eventos temporários, muito importante por conta dessa questão de conscientização e, consequentemente, a ética do profissional, ele já acaba ficando mais atento a isso. E a questão criminal, por negligência, imperícia ou imprudência, muitas vezes pode ser julgado. Então, isso faz com que as pessoas deem uma atenção maior nessa questão da responsabilidade, da formalização através da RT.
Conscientização é sempre o melhor caminho, né? Infelizmente, a gente vê, às vezes, o oposto. Quando acontece o acidente, a tragédia, as pessoas se atentam para cuidar disso, né? Então, esse é realmente um dos objetivos aqui de um bom conselho, a gente falar de conscientização, de cuidado, para que não aconteça. Kleber, a gente já está chegando ao fim do nosso episódio, mas antes de encerrar, eu prometi para você que a gente ia voltar a falar da cartilha, então eu quero até fechar com um serviço, né? Onde os contratantes, organizadores e profissionais que projetam e executam esses trabalhos técnicos podem acessar esse documento?
De uma maneira muito fácil, tem dois caminhos. Um é através do site do CREA. Então, no Google, procurando CREA Minas Gerais, CREA MG, entrou na página principal, tem um buscador no canto superior direito. Se digitar eventos temporários, clicar na lupa, o primeiro item que aparecer já vai dar acesso, o primeiro resultado lá já vai dar acesso à cartilha. E um outro seria através do site calameu.com. Para quem conhece, é um site que tem várias publicações de livros. E o livro, a cartilha, está publicada lá também.
Bom, estamos chegando então ao fim de mais um episódio desse podcast. Eu agradeço demais a sua participação, viu, Kleber?
Eu também agradeço. Eu fico muito feliz de estar aqui.
Obrigada também pela presença, viu, Eduardo? Vamos promover cada vez mais eventos com segurança, né? Seu trabalho também é essencial para isso.
É muito bom poder contribuir nesse tipo de bate-papo aqui, reforçar aí para toda a comunidade de produtores de eventos aí a importância de trabalhar com segurança, pois a vida das pessoas está sempre em primeiro lugar.
Muito, muito obrigada também pela disponibilidade e pelos ensinamentos, João.
Gostaria de fazer aí um agradecimento ao Kleber, um dos idealizadores da apostila de eventos temporários, que eu utilizo, viu? Até hoje essa apostila aí eu uso bastante. Recomendo muito aos profissionais que estão começando e aos que já estão no mercado aí. E obrigado, Eduardo, aí, por compartilhar aí a outra ponta, né? Porque em muitos momentos a gente vira aquele pé de guerra, às vezes, com o produtor, né? É pro bem do evento, pro bem de todos.
Com certeza. Agradeço demais a todos que nos acompanharam e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Esse episódio usou áudios da MGTV, da Globo News e do Jornal Hoje, da Rede Globo. Grupo Rádio Web, coordenação de rádios online, Christian Feula, supervisão de conteúdo da RWCast, Leno Falck, edição de áudio, Mário Melo, produção e apresentação, Rafaela Martinez.
Você acabou de ouvir Um Bom Conselho, o podcast do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais.